A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje, nós vamos conversar sobre a mononucleose, também chamada doença do beijo. Conosco, para conversar sobre a mononucleose, está aqui conosco a patologista Flávia Segato. Doutora Flávia, o que é mononucleose, na verdade?
A mononucleose, ela é uma doença que ela também é conhecida como a doença do beijo, né? E é uma doença de progressão geralmente benigna. Muitas vezes ela é causada pelo vírus Epstein-Barr, né? Que é da família do herpes vírus. E ela é transmitida pela saliva, né? É um contato mais íntimo entre as pessoas. Por isso que ela é conhecida como doença do beijo.
Doutora Flávia, e ela pode ser transmitida de que forma?
Geralmente ela é transmitida pela saliva contaminada, né, pelo contato do beijo, como eu já disse anteriormente. E existe alguém, raramente ela é transmitida por transfusão sanguínea e ela não é uma doença de transmissão sexual, né? Ela não é caracterizada como uma DST, né, doença sexualmente transmissível.
Doutora Flávia, e ela aparece logo depois do contágio ou ela fica incubada durante um período e aparece depois?
Na verdade, a infecção no momento do contato, né, com a saliva do indivíduo infectado, mas como qualquer outra doença, é um período de incubação, né, onde o paciente adquire o vírus e até a manifestação dessa doença. Mas nesse período ela já está sendo transmitida para outras pessoas que venham entrar em contato com a saliva desse paciente infectado.
Quer dizer, mesmo ele sendo portador e não tendo sintoma nenhum, ele pode passar para outras pessoas, né?
Pode, principalmente porque a mononucleose, ela geralmente é uma doença subclínica. A pessoa, existe um quadro clínico característico, né, que é um quadro de febre, de dor de garganta e de acometimento de gânglios, que é conhecido como ínguas, né, principalmente no pescoço e nas axilas. Porém, muitas vezes, esse quadro clínico ele é confundido com sintomas comuns da gripe. Então, é uma doença que ela, às vezes, fica subnotificada, ela é subdiagnosticada, digamos assim, né? E o que geralmente acontece é que as pessoas vão fazer um exame de laboratório rotineiro e detectam que já em alguma etapa de sua vida tiveram mononucleose.
Certo, doutora Flávia, e no caso, tem algum fator que propicie, que aumente o contágio da doença?
Não, geralmente o contágio da doença e a transmissão, ela ocorre principalmente em indivíduos jovens, né, adolescentes, porque são os indivíduos que estão mais propensos a beijar, a ter um contato mais íntimo com outras pessoas e haver a transmissão principal pela saliva, né?
E essa transmissão pela saliva, ela pode acontecer também, vamos dizer assim, pelo ar ou só realmente no caso do beijo?
Não, ela não acontece pelo ar porque o Epstein-Barr, ele é um vírus que ele é muito susceptível ao meio ambiente. Então, ele morre facilmente ao meio ambiente, né? Ele não tem uma sobrevida muito longa. Diferente da transmissão da tuberculose, né, que por gotículas de saliva seriam transmitidos. Então, é já uma doença que tem que haver realmente o contato das duas pessoas. Por isso que ela é a doença do beijo.
Certo. Doutora Flávia, além desses sintomas que a senhora falou, tem também um ataque ao baço e ao fígado, né? Ele é visível, ele é perceptível?
Com certeza, né? Existe um acometimento do baço e do fígado. Por quê? Porque a mononucleose, ela é causada pelo Epstein-Barr, que acomete principalmente os nossos linfócitos, que são células do nosso sistema imunológico e que se alojam no fígado, no baço, né? E acomete também o fígado. Então, assim, há um aumento do fígado e do baço, que geralmente é diagnosticado no consultório, né? Quando a gente faz o exame clínico do paciente, né? Então, a gente, inclusive, pede para o paciente, se tiver com uma infecção, que evite atividades esportivas, né, para você não haver um trauma abdominal e uma complicação mais séria.
Quer dizer, doutora Flávia, que a mononucleose, apesar da gente estar conversando sobre uma coisa simples aqui, ele pode ter complicações, é isso?
Pode vir a ter complicações, né? Até porque o vírus da Epstein-Barr é um vírus da família dos herpes vírus. E como todos os vírus da família dos herpivírus, eles permanecem no nosso organismo latentes. E a forma que ele vai ficar, se ele vai cronificar ou se não vai cronificar, vai depender muito do organismo da pessoa. E hoje em dia, né, com esses adventos dessas imunodepressões, do HIV, então, assim, a mononucleose, esses vírus, eles têm dado uma importância muito grande ao consultório, né? Porque você pode vir a ter uma complicação por uma mononucleose em pacientes mais imunodeprimidos.
O paciente pode chegar a ter meningite, encefalite, pode caminhar nessa direção?
Não pelo Epstein-Barr, né? O que se tem também, além de você ter o Epstein-Barr, ele é uma infecção oportunista, né? Que teria uma infecção mais grave nesses indivíduos que têm imunossupressão. E eles, hoje em dia, também, eles são muito correlacionados a certos tipos de câncer. Porque como ele acomete os linfócitos, que são células de defesa, eles aumentam o número de linfócitos e eles fazem com que esses linfócitos adquirem uma forma anormal, que é tudo visualizado ao exame comum de hemograma, né, no laboratório. E o que a gente observa é que alguns tumores que mexem principalmente nessa classe, que são os linfócitos, que são os linfomas de Burkitt, linfomas de Hodgkin, eles também estão sendo estudados como os indivíduos que já vinham apresentando o vírus Epstein-Barr.
Obrigado, doutora Flávia. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da patologista Flávia Segato se existe cura para a mononucleose e qual o tratamento para a doença. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.